Olá, meus amigos agricultores, minhas amigas agricultoras, estamos de volta mais uma vez aqui com seu programa O Homem e a Terra, o programa da família rural paranaense. Feito no capricho para você aqui pela equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, o Gustavo Stella, na parte técnica, o Oswaldo Agemeyer, produção do Roberto Monteiro, sempre com a indispensável colaboração de todos os amigos aqui da rádio. De agosto de 2018, quarta-feira de lua minguante, dia do pároco e de São Domingos de Gusmão. Bom, e na próxima semana, de 15 a 19 de agosto, acontece em Capanema a 20ª Feira do Melado. Junto com a feira tem ainda a 10ª Mostra de Gado de Leite e o 3º Leilão de Gado de Corte e Gado de Leite. E em Pinhais, dia 26 de agosto, tem a Sexta-feira Regional da Semente Crioula. Vai ser lá no Colégio Agrícola Newton Freire Maia, que fica junto ao Centro Paranaense de Referência em Agroecologia. É uma promoção da Associação Paranaense para o Desenvolvimento da Agroecologia, a AOPA. E o governo federal já definiu as regras para a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. É o que a gente sempre chama de ITR. A entrega poderá ser feita já a partir do próximo dia 13 de agosto. O prazo final é 28 de setembro. Se o valor do imposto for inferior a R$ 100,00, o produtor terá que pagar isso de uma única vez. Valores maiores podem ser parcelados em até 4 vezes, desde que essas parcelas não sejam inferiores a R$ 50,00. Então, vá se preparando, arrumando a papelada e não deixe para a última hora, hein? Para evitar a correria, tá bom? Olha, para o criador de gado de leite, a pastagem é a melhor e mais barata fonte de alimentação para o rebanho. Por isso, é preciso sempre muita atenção e cuidado para que ela possa sempre produzir bem e atender às necessidades nutricionais dos animais. Bom, a gente está saindo aí de um período mais frio e seco do ano. Então, quais são as recomendações técnicas que o produtor precisa seguir daqui para frente para ter um pasto bem produtivo, ter uma forrageira de boa qualidade? Para ter uma ideia de quais são essas orientações, nós conversamos com a zootecnista da Emater de Quedas do Iguaçu, Delma Fabiola Ferreira da Silva, que é uma especialista nesse assunto. Confira o que ela explicou para
a
gente.
Então, nesse período do ano, a gente começa a se preparar agora para as forrageiras, aquelas que vêm melhor no verão, né? O que, a gente sempre recomenda é que seja feita análise de solo, né? Se não fez nos últimos 2 anos, fazer. Mesmo aquelas forrageiras que sejam perenes, que são aquelas que sempre permanecem, né, na propriedade. Por quê? Porque sempre é possível que ainda falta um pouco de fósforo, principalmente, né? E esse fósforo, ele tem que ser reposto. E se foi feito há mais que 2 anos, de repente até um pouco de calcário, né? Os nutrientes que o solo precisa para uma boa forrageira, né? A gente vem saindo agora do período de inverno, entre as forrageiras principais aí tem aveia e azevém, que tem um bom aporte nutricional, tem bastante proteína, né? Então agora nós temos que preparar as nossas forrageiras de verão para que elas também tenham um bom aporte nutricional. Então a escolha dessa cultivar também é bem importante. Depois disso, fazer uma adubação de cobertura, caso necessário, né? E além disso, o manejo do pasto. né? O manejo do pasto tem que ser cuidado, principalmente questão de altura de entrada e saída, né? Os pastos, eles devem ser piqueteados de preferência, né? E muitas vezes o que a gente tem trabalhado aqui não é com manejo por dias, né, de lotação. A gente tem trabalhado com manejos com a observação da forragem. Esse é o melhor manejo. Então, todo dia lá, observar o pasto, como é que ele está vindo, se desenvolvendo ao longo do período, né? Como você mencionou, a gente está vindo de um período de seca, né? Então, muitas vezes o pasto, ele não se desenvolve igualmente todo o período, né? Ainda mais se tiver seca, né, no meio desse período, a gente tem que estar sempre em observação na questão de altura de entradas e saídas, para que a gente tenha um pasto homogêneo durante todo o período, né? Pra gente ofertar o de melhor, principalmente para as vacas leiteiras. O que de melhor esse pasto tem para oferecer para elas.
Thelma, e quando o criador decide implantar uma nova pastagem?
O ideal é que a gente consiga fazer, então, uma remoção desse solo, né? Fazer um trabalho para a gente poder atingir profundidades mais profundas da questão de adubação, né? Porque daí a gente acaba fazendo uma correção do solo mais efetiva, porque daí nós vamos ter a remoção do solo, né? E aí as forrageiras é o que eu sempre digo, né? O melhor pasto é aquele que você tem bem adubado e bem manejado. Ah, mas aí, mesmo assim, agora esse pasto ele não é de um bom aporte nutricional, quero trocar. Então, sempre procurar aquele pasto que tenha maior quantidade de folhas e maior quantidade de proteína, se bem manejado. Porque a gente tem umas quantidades de proteína já tabelado para cada pasto, mas essas quantidades elas só são atingidas quando bem manejadas. Então, com a altura de entrada que o animal tem que entrar naquele pasto e a altura de saída para ele poder rebrotar mais facilmente, para o retorno ser mais rápido também para o primeiro piquete, né?
E quais são as espécies mais recomendadas?
O que a gente recomenda aqui, né, é da família do Cynodon, geralmente os Tifton, a Giggs é muito boa, né? E também a gente tem recomendado bastante, só que esses são por mudas, né? Aí geralmente tem um pouquinho mais de trabalho na hora da implantação, né? Mas o que a gente tem indicado também, que vai muito bem aqui na nossa região, é o capim Ares, capim Aruana, que são da família do Pânico, né? E tem um elevado teor de proteína e nutricional. E o gado tem aproveitado bastante, tem aumentado o leite das famílias aqui que a gente tem atendido, né? Mas é isso, é sempre procurar uma forrageira que tenha um maior aporte nutricional e maior folha, né? Tenha bastante folha e também tenha pouco colmo, pouca estrutura, né? Que é esse que a vaca leiteira vai aproveitar mais. Então, dentro aqui da nossa região, a gente tem utilizado, no inverno, aveia e azevém, né? Eu até prefiro o azevém, eu acho que o azevém, a vaca, ela gosta mais, ela tem maior palatabilidade, né? Mas a aveia é um pasto excelente também. E para pasto perene, a gente tem indicado aí aruana, capinhares, capinzuri também em algumas regiões aqui, além do Tifton e da Giggs.
Bom, nós ouvimos aí a zootecnista Thelma Fabiola Ferreira da Silva, da Emater de Quedas do Iguaçu, que deu algumas dicas importantes para o criador de gado de leite cuidar da pastagem que já tem ou implantar um novo pasto mais produtivo e nutritivo para os animais. Num dos próximos programas, a gente volta a falar com ela sobre como fazer o melhor manejo do pasto que já está em produção. Bom, agora sobrou um tempinho aqui, a gente vai rapidinho apresentar alguns preços de referência de hortaliças e frutas produzidas e vendidas por produtores paranaenses na Ceasa de Curitiba. Os valores são de ontem, dia 7 de agosto. A abobrinha verde extra tipo A teve uma boa subida de preço, foi para R$ 40,00 a caixa com 20 quilos. Alface crespa grande, R$ 8,00 a caixa com 7 quilos. Batata doce branca tipo extra, R$ 40,00 a caixa com 20 quilos. Beterraba tipo extra, R$ 18,00 a caixa com 20 quilos. Cenoura Nantes extra tipo A, R$ 30,00 a caixa com 20 quilos. Couve-flor grande, R$ 18,00 uma dúzia, pesando pelo menos 24 quilos. Couve-brócolis, R$ 15,00 a dúzia. Ervilha, R$ 130,00 a caixa com 12 quilos. Pimentão verde extra, tipo A, R$ 15,00 a caixa com 12 quilos. Repolho híbrido verde grande, R$ 15,00 a caixa com 25 quilos. Vagem extra, tipo A, R$ 40,00 a caixa com 16 quilos. Kiwi, R$ 45,00 a caixa com 8 quilos. E morango, R$ 10,00 a caixa com 1,5 kg. Esses então foram os preços praticados ontem, 7 de agosto, na Ceasa de Curitiba. Oh, 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 oh Vamos ficando por aqui, desejando a todos então uma ótima quarta-feira, um grande abraço e até amanhã, quando estaremos aqui mais uma vez, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação do seu programa, O Homem e a Terra. Até lá, tchau, tchau.